A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, o nosso programa Universidade Multicamp. E conosco em nossos estúdios, eu tenho a graça e a satisfação de receber o professor Jadson Luiz Souza, professor do curso de Museologia. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Se apresente para os nossos ouvintes.
Primeiramente, um grande obrigado pelo convite, pois é sempre um prazer falar sobre os trabalhos que eu estou desenvolvendo na atualidade e sobre a minha carreira. Sou licenciado em História, bacharel em Museologia, mestre em Artes, poeta, escritor e compositor. Atualmente eu tenho uma banda de rock chamada Escória Social e trago nas composições dessa banda e no vocal uma visceralidade política que perpassa tanto pela minha presença dentro da academia como no meu fazer artístico, nos meus textos em prosa, em poesia.
Como é fazer música com uma banda jovem que se pretende de rock?
Bem, eu já venho nessa correria desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a mandar os primeiros acordes, comecei a escrever determinadas coisas. Tinha sempre uma linha bem politizada da vida. Hoje eu percebo que era uma coisa muito mais simples de observar, era tudo muito rasteiro, porque as músicas, para caber nas músicas, né, tem que ser um pouco direto demais. E o punk rock sempre me instigou muito, a personalidade visceral dos músicos em palco, toda aquela quebradeira, aquela forma de transformar o mundo através do caos, de quebrar as regras, as barreiras. Para mim era interessante, ainda mais quando eu tinha 15 anos. Com 15 anos todo mundo, entre aspas, é um rebelde sem causa. Não que eu fosse, mas eu acredito que hoje em dia eu melhorei bastante a minha perspectiva sobre o mundo do que tinha antes, sem deixar alguns posicionamentos e melhorando os que eu já tinha.
O senhor fala de posicionamentos políticos. Normalmente, esse posicionamento político deduz-se que é um posicionamento de esquerda, marxista ou neomarxista. Como é que o senhor vê isso tudo?
É complicado, porque é um assunto que às vezes precisa de uma certa iniciação teórica. Muitas pessoas falam de marxismo, falam de capitalismo muito de forma rasteira. Ah, mas capitalismo é isso, mas marxismo é isso. Não. E, por exemplo, tem muitas pessoas que se dizem de esquerdas, que defendem o marxismo, mas nunca leram trabalhos nevrálgicos para o marxismo, como, por exemplo, nem mesmo o Manifesto do Partido Comunista, os manuscritos econômico-filosóficos que trabalham com alienação através do trabalho, entre outros trabalhos como Ideologia Alemã, até mesmo Capital, que todo mundo fala, mas eu conheço poucas pessoas que leram. E com relação ao capitalismo, eu acredito que tanto o posicionamento de esquerda marxista quanto o capitalismo tem os seus prós e os seus contras. Nos meus posicionamentos políticos, eu sempre critico o que há, na minha perspectiva, de errado entre ambos. Uma intensificação muito forte na questão da disputa, por querer ganhar mais, querer sempre mais. E o outro, uma necessidade quase que intrínseca à teoria marxista, que é a de tomar o poder, para alguns que, infelizmente, ainda acreditam na ditadura do proletariado. Coisas que em si acabam sendo um pouco anacrônicas, mas que ainda bem que existem dentro da academia alguns autores que conseguiram renovar isso, sair um pouco dessa perspectiva mais econômica, entraram numa perspectiva mais cultural.
Como é que é historicamente o cenário político do nosso estado? Aliás, do país, né? Convivem lado a lado ideologias que se contrapõem, se contradizem, se agridem e acabam se complementando tudo no mesmo bolo. Como é que o senhor vê isso?
A teoria é sempre muito diferente da prática, né? Enquanto nas academias existe uma compulsão muito forte de uma necessidade dos teóricos estarem analisando a sociedade, em grande parte até ligado muito mais a uma perspectiva humanística, marxista. Quando chega no campo político, aqueles mesmos personagens que lutavam aguerridamente pelo humanístico acabam se demonstrando um pouco algozes dessa humanidade que eles tentam, pelo menos teoricamente, melhorar. Por exemplo, quando a gente pensa direita e esquerda dentro do Brasil, é sempre muito complicado. porque existem tantos comportamentos de esquerda dentro da direita e de direita dentro da esquerda que às vezes fica até difícil. O que existem são focos de resistência dentro desse campo político que muitas das vezes não conseguem uma expressividade dentro dessa máquina que seria o sufrágio universal, o voto, entende? Existe aí toda uma questão, é um mecanismo que, acredito eu, se você não se corrompe, você não chega ao poder. E isso acaba com a fé de ilusão de melhorar as coisas.
O exercício do poder, a governabilidade, pressupõe conchavos inaceitáveis. Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo isso como está na atualidade. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que há um tempo atrás trazia para si a ideia de que iria mudar alguma coisa, para chegar no poder, eles acabaram tendo que fazer determinadas alianças e essas alianças acabaram dificultando com que as atuações políticas desse partido condizessem com o que eles pregavam dentro das suas plataformas políticas. Uma dessas é a que apareceu recentemente e que foi o que ajudou a Dilma a chegar ao poder nesse segundo mandato dela. Se não fosse a ligação política que eles tiveram com o PMDB, partido que há um tempo atrás o próprio PT atirava em suas pedras e agora ele precisou se juntar com o PMDB para poder chegar ao poder. Olha aí como essas ligações são necessárias e ao mesmo tempo distorcem o que seria aquela ideia inicial do partido.
Necessárias talvez, né? Mas é uma descaracterização do partido político, do governante, e perde a sua própria identidade. Mudando um pouquinho o cenário, voltando para o cenário artístico, como é que você vê atualmente as manifestações artísticas no contexto de Belém?
No contexto de Belém, particularmente, eu tenho visto bastante atividades, inclusive alternativas. Por exemplo, toda a primeira quinta-feira do mês existe no mercado de São Brás o sarau multicultural do mercado. Eu tive o prazer de participar de alguns sarais e o mais interessante é que ele vai para além da poesia. Tem pessoas que chegam lá com violão, tocam, eles arranjam bateria, tem vários músicos percussionistas que ficam ali também expondo a sua arte. Uma vez eu tive o prazer de ver um grupo de teatro que estava iniciando as suas atividades e eles fizeram uma apresentação ali. E recentemente também teve uma outra iniciativa que é voltada para os artistas de rua, que está acontecendo último sábado de cada mês lá no anfiteatro da Praça da República. Alguns artistas de rua vão para lá e tem um saxofonista muito bom, chamado Lohari. Ele trabalha como artista circense, como saxofonista, tudo na rua. Entre outros, fazendo malabarismos.
Como é que é a sua produção poética? Com o que você trabalha? Quais são os temas que lhe interessam?
Como eu já disse antes, política é o que perpassa. Eu diria que uma política quase anárquica, porque eu não procuro estar voltado a um determinado partido. A partir do momento em que eu acredito que eu posso criticar tanto os desvios da esquerda quanto os desvios da direita, eu me considero meio que numa posição meio apartidária, mas não apolítica. São coisas absolutamente diferentes. Mas também inverso por uma questão muito mais sentimental. As coisas que eu escrevo são um pouco para baixo, às vezes, quase depressivas, meio claustrofóbicas. É como se eu estivesse escrevendo sobre uma pessoa dentro de um quarto. E as minhas poesias, elas são meio assim, meio herméticas, meio fechadas. E na forma, na estética da minha poesia, eu trabalho como forma. Também trabalho com trova, trabalho com sonetos, poesias modernas também.
Como é a produção musical? O que interessa? Como você se expressa? Através de quê? Como que é o processo de composição? O que vem primeiro? A letra, a música, esse processo vem junto? Quem são os seus parceiros? Como é que isso se viabiliza?
Na banda que eu estou tocando na atualidade, a gente geralmente vem primeiro a música, porque ela acaba ditando como vão ser os versos, as estrofes, como é que eu vou organizar a ideia da letra dentro da música. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha primeiro com a música. Os integrantes da banda. Na atualidade, eu estou trabalhando com Alex Barros no baixo e com o Bruce na bateria e eu na guitarra, no vocal. Somos uma banda bem... Temos um rock bem cru mesmo, bem na perspectiva do punk rock, mas que procura trabalhar muito mais performaticamente.
O que é punk rock?
Punk rock é um movimento musical, artístico e social, diria político, que surgiu aproximadamente na década de 70, em focos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Na Inglaterra ficou muito mais intensificado pela atividade do Sex Pistols, uma banda que acabou influenciando todo um cenário no que diz respeito às vestes, a toda uma forma de postura perante a sociedade, um vocal escrachado, uma letra escrachada, um instrumental ainda que instiga uma certa revolta, que instiga um caos. E eu acredito isso muito forte no Sex Pistols, embora haja uma certa contradição. Tem pessoas que dizem que eles não eram tão punks assim, porque o nome deles é sempre ligado a uma marca de roupas chamada Sex Pistols. Em si, eles foram uma banda que tiveram uma atuação bastante política e anárquica dentro da Inglaterra, inclusive chegando ao ponto de xingar a rainha na Inglaterra.
E no Brasil, como é que se deu a adequação desse repertório todo, dessa ideologia, para o contexto nacional?
No contexto nacional já existe uma série de adaptações, até pelo período em que surge, que é um período de repressão política, é um período de repressão da comunicação, de repressão artística.
Tem como datar isso?
Tem, no período da ditadura militar. E então as informações chegam muito rasas aqui. Isso faz com que os jovens que estão se ligando ao movimento punk rock criem uma personalidade desse movimento dentro do Brasil. Por exemplo, aqui ficou muito mais ligado ao ganguismo. Existiam determinados grupos que se juntavam e aí quando eles entravam em choque com outros grupos, tinham uma série de rixas entre eles. E era principalmente a galera da Zona Sul e a turma do ABC. Quando elas entravam em contato, não tinha como organizar, era um caos todo, eles brigavam. Mas, no entanto, ainda se mantém a perspectiva política. Nós temos bandas bem interessantes, como Ratos de Porão, como Cólera, Restos de Nada. São bandas que iniciaram o movimento punk rock no Brasil e que algumas até hoje ainda estão na ativa, como o Cólera, por exemplo. Mesmo com a morte do Redson, o vocalista, eles ainda estão atuando, tentando manter vivo aquele espírito de resistência de uma juventude do Brasil.
Quem é o público de vocês?
Nós mesmos. Nós organizamos os festivais, nós mesmos frequentamos esses festivais e, para quem vai, para quem não é tão iniciado, eu acho um pouco estranho, porque os mesmos músicos que estão no palco são os que depois saem dos palcos, guardam os instrumentos e começam a ficar interagindo com a música dos outros já na pista, e tem toda aquela expressividade corporal da dança, das pessoas punkeando, demonstrando toda uma série de indignações que vem através dos trejeitos mesmo. Infelizmente, isso fica só para a gente, mas há um tempo atrás era bem mais difundido, bem mais divulgado. As bandas de punk rock tinham espaço em canais, por exemplo, como do Faustão, na época, há um tempo atrás, em canais em que eram avidamente consumidos pelo público, principalmente também no canal Cultura, no TV Cultura.
A marginalidade, o público marginal e a intelectualidade, duas facções completamente distintas, como é que eles se inserem nesse contexto?
E primeiro, a meu ver, por uma questão de se legitimar.
Marginal não no sentido pejorativo, de pertencer à margem da...
Entendi completamente. Por que para se afirmar? A partir do momento em que, na modernidade, quem passou a ditar as verdades foi a ciência... Então, era de praxe com que uma determinada intelectualidade que percebia nessas camadas mais marginalizadas da sociedade uma coisa realmente significante, ou que vieram das classes marginalizadas, encontraram na academia uma forma de dizer: não, peraí, nós somos muito mais do que isso que está sendo difundido aí sobre nós também temos vozes, nós vamos nos inscrever dentro dessa academia e vamos trazer, olha, não é dessa forma. Em grande parte, isso tem o marxismo com a perspectiva da luta de classes.
Hoje eu estou conversando com o professor Jadson Luiz de Souza e este é o seu programa Universidade Multicamp. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Mas fique aí, continue conectado. Nós voltamos já já. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de receber em nossos estúdios, ainda que de forma improvisada, o professor Jadson Luiz Souza, que é titular do curso de Museologia da UFPA. E ele é pesquisador de um projeto cujo título é Marajós, no plural, interessante, numa perspectiva filosófico-literária. Professor, fale um pouquinho sobre esse projeto. Por que é e como ele foi concebido?
Bem, primeiro ele vem pela necessidade de problematizar o território marajoara, que muitas vezes é divulgado pelos meios de comunicação de uma forma muito rasteira, muito simplória, sempre voltado pela perspectiva ou da criação de gado, ou da produção de leite ou de queijo, quando na verdade existe algo muito além de tudo isso que aparece nos sites, do que aparece em grande parte nos programas de televisão. O nome foi interessante você frisar que é Marajós no plural. Por que Marajós no plural? Marajós no plural porque existe uma série de outros Marajós dentro desse próprio Marajó, aqui, do qual se intitula o Marajó, muitas das vezes, ou a Ide Marajó. O termo Ide Marajó é um termo muito raso. Os trabalhos do professor Agenor Sarraf Pacheco, que é um marajoara, que está dentro da academia, um historiador, também do curso de museologia, já traz à tona a necessidade de se esgarçar esse termo, que não é mais a Ilha de Marajó, e na verdade é um arquipélago.
Me diz um pouquinho, como é que é esse Marajós de dados históricos e geográficos?
Bem, primeiro, ele historicamente foi construído por uma série de grupos que entraram em jogos de trocas, de barganhas, de negociações e que acabaram construindo o que é hoje a população marajoara e que é uma população marajoara diferente de região para região. Primeiro, é um arquipélago. Você é um arquipélago e é um, já diz a palavra, um conjunto de ilhas que estão ali interagindo uma com a outra, separada pelos seus rios. Mas como é que nós vamos separar isso de uma forma bem mais didática? Ele pode ser separado com o Marajó das florestas e o Marajó dos campos.
Esse seu projeto que visa casar filosofia e literatura, é claro que perpassa pela sua visão de historiador. Como é que é isso? Como é que a filosofia se insere dentro dessa perspectiva? E quem é o fio que amarra isso tudo?
Bem, eu acredito que a literatura é uma das grandes produções que emana do arquipélago de Marajó. Além de vários escritores que trabalham as temáticas locais, que agora talvez eu não saberia precisar, mas eu destaco o Juraci Siqueira como um dos principais deles.
Ele é o foco do seu trabalho. Quem é Juraci Siqueira?
O Juraci Siqueira, ele é um licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Pará, que nasceu no Marajó, saiu dessa região, depois ele foi para Macapá e acaba ancorando aqui na cidade de Belém, justamente no período da década de 80, onde tinha uma convulsão artística muito forte. Ele vem trabalhando com um grupo, a Malta de Poetas, Folhas e Ervas, e com o movimento Sociedade dos Poetas Vivos, tudo nesse período da década de 80. Uma convulsão artística de artes visuais, de poesia, ele com a Malta fazendo os poemas shows. Então, ele é um cara que vem trazendo no bojo da literatura dele esse Marajó, ou pelo menos uma faceta desse Marajó, que é uma faceta que articula elementos que ele vivenciou na infância dele, quando ele já era mais velho, a relação dele com os pais, a relação de aprendizagem, que é uma relação ligada à tradição oral, a forma como ele teve acesso à literatura de cordel, que é uma das expressões artísticas com a qual ele trabalha, além de trabalhar também com sonetos, com poesia moderna, com prosa, tanto em contos quanto em crônicas. O Juraci Siqueira, ele é esse personagem, esse autor, esse poeta que se inscreve como o Boto Marajoara.
Depois do advento da psicanálise, é muito difícil a gente separar o autor da sua criação artística. Como é que você vê isso no caso do Juraci Siqueira?
Não é difícil a gente perceber isso quando nós paramos para ler uma, mesmo que seja um cordel dele ou um soneto, uma única obra isolada. Lógico que algumas possuem isso de uma forma muito mais expressiva do que outras.
Ele se projeta em todas, quase.
Quase que em todas se descreve na primeira pessoa, já seria um ponto.
O eu lírico do Juraci seria provavelmente, uma hipótese, é que seria ele mesmo e os seus narradores idem.
Sim, inclusive numa entrevista com ele, cheguei a perguntar a relação que ele tinha com a literatura dele, qual era essa relação que a literatura dele tinha com o Marajó. Ele faz questão de intensificar isso quando ele diz que é tudo vivência. O que ele escreve, o que ele traz sobre os Marajós, ele vivenciou, ele viu, ele aprendeu a partir dali, e ele chega inclusive a fazer parâmetros com outros escritores. Por exemplo, ele disse, pega o Max Martins, tu não vais ver ali o interior presente na literatura dele, mas tu pega, por exemplo, ele, um Juraci Siqueira, ou um Alfredo Garcia.
Dalcide Jurandir, outro marajoara.
Dalcide Jurandir. Então, é uma vivência muito forte. Quando o escritor Rui Barata diz essa rua é minitua, mamoré, ele está trabalhando essa questão aí do que ele está vivendo. Então, para o Juraci Siqueira, era a vivência. A escrita dele é a vivência.
Ele fala sobre o Boto, mas ele não fala somente sobre o Boto. Ele performatiza isso tudo. Fale um pouquinho sobre isso.
Existe um dado interessante nessa perspectiva. É que ele traz em si a figura do Boto. Primeiro, ele se dizia o filho do Boto, o que acabou suscitando uma série de desarmes, mas a tua mãe acabou pulando a cerca, uma série de coisas. E também depois ele acabou trazendo isso na própria veste dele, na forma como ele se posiciona ao recitar os versos, até mesmo em se auto-intitular o Boto Marajoara. Ele é o Boto que transita entre essa literatura dele e essa mitologia, essa cosmologia local.
O Juraci Siqueira é um homem extremamente fascinante e bonito, né? E é claro que nesse aspecto também se identifica nesse aspecto de sedução, não só pela figura dele, como pelo seu próprio discurso lírico-poético. Como é que o senhor vê isso?
Como eu já disse, quando ele vai se travestir de Boto Marajoara, tem todo um ritual. Ele traz os sapatos sociais, a roupa branca, o chapéu. Ele tem toda uma poética que ele acaba incorporando ao visual dele, em que em si traz à tona essa noção, essa ideia da sensualidade, que na hora de ele estar recitando os poemas, dele estar se posicionando, tem todos uns trejeitos que se dá aquela ideia da sensualidade do Boto. Nisso, ele é bastante feliz no trabalho dele.
Jadson, como é que é a recepção da obra de Juraci Siqueira, tanto academicamente como fora da academia?
Primeiro fora da academia, porque ele é um dos escritores mais populares da região. Ele trabalha em escolas públicas, divulgando o trabalho dele. Ele chega lá, ele faz palestras, ele tem todo um trabalho performático, ele está trabalhando com a perspectiva do Boto, ele está recitando poesias. E muitas das vezes, eu cheguei inclusive a perceber a recepção que o público tem com ele, de chegar para tirar foto, entrevistando ele em um evento literário, não raro as pessoas vinham e cumprimentavam, diziam, mas a minha filha te adora. Outros vinham e diziam, olha, é o filho do Boto. Outros diziam, é o Boto.
E ele é convidado, ele tem uma infinidade de convites, a recepção nesse sentido é muito boa.
Sim, já é convidado em várias escolas para levar o trabalho dele. O que é interessante nele é que ele consegue ser popular porque a maior parte dos trabalhos ele faz de uma forma alternativa, então fica o custo de produção é muito mais barato, as pessoas conseguem consumir esse trabalho dele de uma forma muito mais acessível, se comparado a outros escritores que trabalham com editora, que tem todo um custo de produção aí que muitas das vezes encarece o produto. Agora, com relação a isso, foi para além dessa questão muito mais econômica, as pessoas conhecem o trabalho dele, já ouviram o trabalho dele em algum lugar, ele está constantemente sendo citado em alguns jornais. O problema é que na academia ele não tem a mesma expressividade que ele tem no seio do popular. Inclusive, ele é um dos escritores mais premiados da região, possuindo, inclusive, cerca de 80 premiações, tanto a nível nacional quanto a nível local.
E a que você atribui essa falta de receptividade não tão expressiva na academia?
por uma perspectiva elitista, primeiro, uma necessidade de trazer a ideia de que o que é trabalhado na academia é algo para poucos, então se elege determinados cânones que não são tão populares assim, por uma questão também de técnica. Existem muitos escritores populares que não possuem tantas técnicas, embora o Juracy Siqueira, isso não diz tanto respeito ao Juracy Siqueira, porque ele é um cara que escreve muito bem em sonetos, ele tem toda uma relação da filosofia que ele aprendeu na academia, que ele estudou por conta própria e que ele vivenciou. Então ele relaciona toda uma perspectiva filosófica a uma perspectiva de vivência dentro dos Marajós, e isso perpassa pela literatura dele. É uma literatura rica. Eu acredito que a academia deveria sim fazer jus a um desses escritores que na atualidade é bastante conhecido, bastante premiado.
Você trabalhou na sua dissertação de mestrado mostrando o Marajó e como fio narrativo, condutor dessa pesquisa toda, a obra do Juracy Siqueira. Fala um pouquinho sobre essa sua caminhada acadêmica.
Bem, foi uma caminhada acadêmica que me rendeu muitos frutos. Primeiro que eu comecei, foi um projeto que eu iniciei no mestrado e que perpassou e eu utilizo hoje em dia grande parte do que eu já pesquisei nesse projeto em sala de aula, trabalhando literatura, história e filosofia. Como eu faço articulação entre essas áreas? Não por uma perspectiva interdisciplinar, mas por uma perspectiva filosófica a partir da perspectiva deleuze-guattariana, em que eu não estou pensando ali essa relação de hierarquia entre eles. Não existe uma disciplina, uma área do conhecimento se sobrepondo à outra. Muito pelo contrário, se eu penso que a filosofia ela é a forma que se encontra para cunhar conceitos, a partir disso, estou articulando a arte, a filosofia, para cunhar conceitos, para analisar esse Marajó. Então, utilizando o trabalho do Juracy Siqueira, trazendo uma outra extensão do que seria esse Marajó. Se existe o Marajó dos campos, o Marajó das florestas, se existe um Marajó para cada uma das ilhas desse grande arquipélago, também existe um Marajó literário. Qual seria esse Marajó literário? O do Juracy Siqueira é um, e é esse Marajó que eu estou desbravando nas minhas análises filosóficas, artísticas, históricas, e que perpassa por todo o meu trabalho.
Pensando um pouquinho na teoria, o que é cartografar? E você traz a noção de rizoma. O que é isso?
Primeiro que a cartografia, na perspectiva de Deleuze do Guattari, é uma forma de promover uma escrita que não está articulada necessariamente a uma determinada área do conhecimento. Ou seja, eu estou produzindo um tipo de escrita do conhecimento que perpassa pela história, perpassa pela filosofia, perpassa pela antropologia, mas que eu não me empreendo especificamente a uma das áreas. Isso dá uma expressividade muito forte, porque eu consigo articular uma série de produções sem que necessariamente eu me prenda a uma determinada forma de perceber a realidade. Eu, na verdade, crio uma forma de perceber a realidade. E a minha perspectiva cartográfica, ela é parte da cartografia esquizoanalítica do Guattari e do Deleuze, a partir do momento em que eu não procuro trazer interpretações sobre a realidade, mas eu procuro problematizar o que seria essa realidade e encontrar nela os enunciados de potência, como aquilo em si vai trazer muito mais força para a minha escrita, muito mais força para a escrita do conhecimento, para o que eu estou fazendo, mais força para o que eu estou analisando e principalmente criar. Deleuze e Guattari, a única necessidade que eles trazem no trabalho deles é a necessidade da criação. E é por isso que eles se debruçam sempre sobre a arte. Na perspectiva deles, é só através da arte que existe a criação na atualidade.
Hoje eu conversei com o professor Jadson Luiz de Souza. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. O programa é uma realização da rádio web UFPA. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, com produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Tchau. e até o nosso próximo programa Universidade Multicamp. Essa é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.